Amém. Deus abençoe, bom dia. Período muito bom, né, de louvor. Quem aproveitou para não ficou assistindo, mas participou, né? Interessante a gente não ficar, se a gente ficar só assistindo, a gente não vê nada. Se a gente ficar só assistindo, não foi o caso da Valquíria, né, Valquíria? Ela não ficou só assistindo. Quem ficar só assistindo, ele não vê nada, ele não participa. Quando lá no dia de Pentecostes, o pessoal viu as pessoas orando em línguas, falando, tendo visões, etc. Quem ficou só assistindo, ficou achando estranho aquilo, parecia um bando de bêbados, né? Quem ficou só assistindo, mas quem participou, né, tomou umas pingas também lá no meio. Amém. O que que faz, né, nós estávamos cantando aqui, né, antes de mais nada, quem lembra do irmão Zé? Quem lembra do irmão Zé? Vamos dar, né, um bem-vindo para o Zé, vamos? O Zé e a Vera. A Vera também está ali, ó. Tem até um lookinho mais novo agora. Já está até andando, né, Zé? Amém. Mas o que é que faz? A gente, nós estávamos cantando. Além dessa carne, existe uma alma. O Eduardo também, ó. Né, um bem-vindo aí para o Eduardo. Eduardo, da Fortaleza. Deve dar um passeio por aí, né, Eduardo? Amém. Deus abençoe, seja bem-vindo, realmente possa aproveitar aí o tempo. De vez em quando nós vamos lá, né, e desgastamos um pouco a sua cozinha lá, agora você vem aqui. Mas, eu estava dizendo, além dessa carne, existe uma alma. Além dessa carne, existe uma alma que tem uma alma carente, que tem sede de Deus, que tem uma alma que quer viver, né? Que tem, ela quer uma coisa que não é, às vezes, ideal. Ela quer uma coisa, mas não é o ideal para ela. Além dessa carne, existe isso quer dizer o quê? Que além dessa vida, que é a vida, a carne, existe uma outra vida. E o nosso sofrimento, a gente sofre, nós sofremos é porque nós temos essas duas vidas. E nós vivemos uma vida. Nós vivemos uma vida e gostaríamos de viver a outra. Então, nós vivemos uma e gostaríamos de viver a outra. As duas vidas você não pode viver ao mesmo tempo. Não tem como você viver duas vidas ao mesmo tempo. Presta atenção no que é vida. Então, se nós temos aqui você olhando ali, você vai ver uma bananeira, né? Uma árvore plantada aqui, tem uma mangueira, etc. Tal. Cada uma dessas coisas tem uma vida. Certo? Então, se você cortar, se você arrancar fora, cortar, acabou. Se você cortar, acabou. É o menino do Humbertinho. Vou apresentar o menino do Humbertinho. Seja bem-vindo, né? O menino do Humbertinho. Está aí. Pronto. Vamos voltar, né? Falar sobre a vida. E tem poucos minutos aqui, né? Não chega mais ninguém aqui, não. É Paulo Júnior. Então, cada coisa cada coisa tem ali a sua vida. Se você tirar essa vida que ele tem, acabou. Não tem mais. Você corta a árvore, acabou. Só se você plantar outra árvore. Aquela árvore ali, a vida dessa árvore acabou. Você pode usar madeira para outra coisa, pode usar folha para outra coisa, etc. Mas a vida dessa árvore acabou. Essa árvore não existe mais. E não é o caso do homem. Não é o caso no nosso caso. Não é o nosso caso. Porque nós temos mais de uma vida. Sabia? Então, raciocina bem comigo. Corta a árvore, a vida dessa árvore acabou, não tem mais. Nem você vai tentar. Só se você implantar novamente, pegar a árvore, colocar no lugar lá e amarrar, talvez você recupere a mesma vida, a mesma vida. Mas o homem não. O homem não. O animal, você mata o animal, acabou. Ele só tem aquela vida. Você mata uma galinha, acabou. Aquela galinha não existe mais. Certo? Você não vai ter outra. Aquela mesma galinha vivendo novamente. Não tem. Dá para entender isso? Dá? E o homem não. O homem, ele tem mais de uma vida. Durma-se com um barulho desse, né? O homem, ele tem mais de uma vida. Sabia disso? Quem sabia? Sabia, Dora? Ele tem mais de uma vida, certo, Elma? Tem ou não tem? Você está falando, né? Ele tem mais de uma vida. Nós não temos uma vida só. É estranho isso, dizer isso, mas você não tem uma vida só. Você tem duas vidas. Isso significa que você, hora que terminar uma vida, você tem outra vida. Tá certo? Agora, se nós não tivermos o nosso sofrimento, nós sofremos aqui, angústia, essa coisa toda aqui, exatamente por causa dessas duas vidas que você tem. Por causa das duas vidas que você tem, que você sofre. Elas se confundem, você quer viver uma e a outra ao mesmo tempo. Não tem como você viver uma e a outra ao mesmo tempo. A vida, você não pode viver uma e outra ao mesmo tempo. Você não pode viver aqui, lá em São Paulo, ao mesmo tempo. Você não pode viver aqui, lá em Brasília, ao mesmo tempo. Ou você vive aqui, ou você vive em Brasília. A vida é uma coisa, se você analisar o que é vida, você vai perceber isso. E o nosso sofrimento é esse, é que quando nos é proposto uma vida, nós queremos viver as duas. E não tem como você viver as duas vidas. Você vai viver uma ou outra. Tá certo? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em começar aqui em Efésios, né, capítulo 3, 4, versículo 17. E digo isto, Adriano não está aqui hoje, né? Ah, tá bem. Lê para nós aí, filha. 4:17, Efésios 4:17.
Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade.
Amém. Então, nós estamos vendo aqui duas vidas. Nós estamos vendo aqui claramente duas vidas. Ele fala assim, ó, separados da vida de Deus. Então, eu não posso viver a vida de Deus, a nova vida, a novidade de vida, né? A vida nova, o novo homem. Eu não posso viver o novo homem e o velho homem ao mesmo tempo. Posso? Ao mesmo tempo, não posso. Ou eu vivo o novo homem, ou eu vivo o velho homem. Ou eu vivo a vida, a nova vida, a vida nova, né? Tem a Bíblia, vida nova, não sei o que, vida nova, né? Fala muito sobre essa vida. Mas essa vida, ela é separada da outra vida. O velho homem e o novo homem. Por isso que Jesus fala para Nicodemo, assim, olha, se você não nascer de novo, você não vai conhecer a outra vida. Você não vai conhecer o reino de Deus, o reino de Deus. Você não vai conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus, aonde é que você conhece a Deus? Onde é que você vai ver? Onde você vai ter as experiências com Deus? Aonde? Na nova vida. É uma vida nova, é uma vida diferente. Presta atenção aqui. Presta bem atenção no que eu conversa comigo aqui. Então, tudo que eu quero, que eu gostaria de ser amado por Deus, eu gostaria de ver, eu gostaria que Deus me mostrasse, eu gostaria de curar os enfermos, mas tudo isso está onde? Aonde? Presta atenção aqui. Tudo isso está onde? Está do lado de cá, está na nova vida. Eu posso até ficar aqui no velho homem, chorando, lamentando, falando a minha justiça, a justiça própria. Eu posso ficar aqui desse lado o tempo todo e não enxergar nada que está do outro lado. Porque o que está do outro lado é tudo diferente. O que está desse lado aqui é novo, é uma nova vida. Uma vida nova. Interessante que essa vida, ela, nós não podemos, não precisa raciocinar só com o corpo. Além dessa carne existe uma alma, existe uma vida. Além dessa vida que eu estou vivendo, existe uma outra vida. Eu estou vendo, pegando nela. Existe uma vida que eu posso começar a viver essa vida agora, eu posso começar isso agora. Está certo? Vamos abrir em João 11, me parece? João 11? Lembra-me, por favor, filho. João 11, aí a partir... Aqui, ó. Pode ler a partir do versículo 20.
Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se meu irmão não teria morrido, e mesmo... Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se meu irmão não teria morrido, e mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu te estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Amém. Para um pouquinho. Lê de novo, 24 e 25.
Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
De novo, lê de novo.
Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Então, o que estava acontecendo entre Marta e Jesus? O que estava acontecendo entre Marta e Jesus, Joel? Entre Marta e Jesus, o que estava acontecendo? Hã? Um problema? É. Que problema que era? É. O que estava acontecendo entre os dois? Lê de novo aí. E vocês percebam o que estava acontecendo entre Marta e Jesus.
Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia.
Marta falou para Jesus: Eu sei que ele vai ressurgir. Jesus tinha dito, ó, né, no versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Né? Mas também, agora sei que tudo pedido a Deus, etc. Aí, no 23, teu irmão há de ressuscitar. Marta, eu sei. Então, Marta sabia de uma coisa, e Jesus sabia de outra. É. Exatamente. O que interessante, que o que Marta sabia, aliás, o que Jesus sabia, Marta não sabia. Marta, ela, o entendimento de Marta, isso é que eu quero que você aconteça com você agora também. Que o entendimento de Marta chegava até aqui. E o de Jesus chegava lá. Então, Marta falou: eu sei, até aqui eu sei. Eu sei, Jesus. E os dois conversando a respeito do morto. Nem não era da nova vida, era do morto. Entendeu? Os dois conversando. Meu irmão, eu sei, seu irmão, etc. tal. Seu irmão está lá. Né? Ela, eu sei que meu irmão está lá, etc. Os dois conversando a respeito do morto. Jesus disse: olha, o seu irmão, ele pode ressuscitar. Ele pode ressuscitar. Eu sei que pode ressuscitar. Então, o que ela sabia até aqui. E Jesus sabia mais, ele conhecia mais, ele sabia mais a respeito do que Marta estava falando. Então, eu pergunto a você: o corpo que estava aqui sepultado, o corpo estava aqui sepultado, para que que esse corpo servia? Para que que esse corpo servia? Para né, conduzir a vida, né? Essa vida podia voltar para o corpo. É isso que Jesus estava dizendo para ela. Olha, ele pode ressuscitar aqui agora. Não precisa ser lá no fim. Ele pode ressuscitar agora. Se a vida voltar para ele, ele pode ressuscitar. Eu estava dizendo para vocês, se nós cortarmos a árvore e imediatamente alguém chegar e colocar a árvore novamente no lugar, o galho no lugar, amarrar, etc., pode recuperar. Mas se demorar muito, não tem como você recuperar. Talvez não recupere mais. Muitas vezes você vai amarrar ali, enxertar e não vai prestar. Então, esse corpo, qual a finalidade dele? É conduzir a vida. Tá certo? Então, o corpo que você tem aí, o corpo que você tem, ele conduz a vida. Na verdade, além desta carne existe uma alma. Na verdade, a vida está dentro de você. Tá certo? Então eu quero que você entenda isso. Que a vida, ela está dentro de você. Que uma vez, arrancando o corpo, matando o corpo, destruindo o corpo, a vida, ela continua. Então, o homem, ele é diferente. Porque o homem, além do corpo, existe a vida. O homem é diferente. Eu quero que vocês entendam isso. Matou a galinha, acabou. Matou o elmo, acabou? Não, não acabou. Infelizmente, não acaba. Mata o cachorro, acabou. Matou a vaca, acabou, Paulo Júnior. O homem, não. O homem, não. O ser, cada ser tem... A árvore, a água e etc. Cada coisa criada por Deus tem um sentido, tem uma formação. O homem, Deus criou o homem assim. Né? O gato, dizem que o gato tem 7 vidas, né? Não, o gato só tem uma também. Matou o gato, acabou. Ele pode demorar para morrer, o gato. Demorar para morrer, ser resistente. O homem, não. O homem, ele, além desta carne, existe uma alma. O homem é diferente. É isso que eu quero colocar na sua cabeça aqui hoje. Que você não é um ser igual à árvore, igual não. Você é um ser diferente. Deus criou, você é diferente. Deus criou os anjos. Deus criou os arcanjos. Deus criou, etc. E Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança. Então o homem é diferente. O homem pensa, raciocina, ele cria, ele modifica as coisas, ele pensa, ele altera, etc. Os outros animais não fazem isso, não. Eles não fazem assim. Então eles têm uma vida ali, na verdade têm. Mas é diferente, eu quero que você entenda, é que é diferente. É diferente. E você tem. O que que você tem? Você tem, certo? Você tem uma vida diferente. Além dessa carne, existe uma vida. Tá certo. Agora, o que que Deus quer dizer? O que que Deus quer dizer? É o seguinte, quando ele fala lá em Efésios, separados da vida de Deus. Em um outro lugar que o Elmo vai localizar para mim ali, que fala assim, a vida que eu vivo hoje, vivo-a na fé do Filho de Deus. Quando fala a vida que eu vivo hoje, o que quer dizer? Hã? A vida que eu vivo hoje. E significa que existe uma outra vida. Eu vivi uma vida até aqui. Agora, daqui para frente, eu vivo uma outra vida. Então, a vida que eu vivo hoje. Viva na fé do Filho de Deus. Que vida que eu vivo? Essa ou essa? A vida que eu vivo hoje. Viva na fé do Filho de Deus. Que vida que eu vivo? Essa ou essa? Esse é o velho. Esse é o novo, né? A vida que eu vivo hoje, qual que é? A nova. Então, eu estou vivendo isso aqui, ó. Eu estou vivendo isso aqui. Certo? De onde eu vim? Daqui. Eu vivia essa vida e passei a viver essa vida. Então, a vida que eu vivo hoje, isso significa que eu tinha uma outra vida. Agora, as duas vidas têm o mesmo corpo. Tinha. O mesmo corpo experimentou as duas vidas. Certo? Essa vida terminaria aqui. Terminaria aqui. Ó. Terminaria aqui. Mas a fé em Jesus, o conhecimento de Deus, me permite continuar vivendo. Me permite continuar vivendo. Amém? Então, eu venho vivendo aqui. E graças a Deus, ela terminaria aqui. Ela terminaria aqui, ó. Mas a minha fé em Jesus me deu esperança, me deu a certeza de que eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar vivendo. O corpo é o mesmo. Mas o corpo pouco importa. Pouco importa o corpo. O importante é a vida. O que importa é a vida. Se eu continuo, Deus, de repente, vai me dar um corpo novo, vai me dar uma outra coisa. O certo é que ele, eu tá aqui, Senhor, eu estou vivendo, eu estou aqui. É, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou vivendo. Eu estou falando, eu vou dar trabalho para todo mundo, se o Senhor não me der um corpo, né? Eu vou encostar num, encostar no outro. Eu quero corpo. Sabia que a vida, ela quer o corpo? Amém? Então, Jesus estava dizendo para Marta: Marta, eu posso devolver o corpo para o seu irmão. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Eu posso devolver o corpo para ele. Ele está vivo. Porque, ó, gente, a condenação desse homem aqui não é agora, não. Você sai do corpo e continua. Só que você não tem mais. É só essa vida. Oh, meu Deus, não dou conta de explicar. Está explicando? Se você sair desse corpo, você sair desse corpo sem a garantia da nova vida, acabou. Você está fora, você vai esperar só o dia do juízo. Você está fora do corpo, você já saiu do corpo, você vai esperar o juízo final. Se por acaso acontecer numa uma, como é que fala? Uma sorte você conseguir se salvar no juízo final, que é muito difícil, eu acho. Você vai receber a outra vida. Se você não conseguir, é um inferno. Ou seja, é a morte eterna. É a morte da vida. Aí que vem a morte. Aí que vem realmente. A morte é isso. O problema do corpo aqui não tem tanto problema não, porque você saiu do corpo, você continua. Agora o problema é a outra. É a morte da alma, a morte do espírito. A morte do espírito. A morte do corpo não tem problema, gente. A morte do corpo não tem problema. O problema maior é a morte da alma, a morte do espírito. Porque diz que... Porque a gente sabe que a morte do corpo acaba, a terra consome, tá, até sem ninguém, nem, não sente mais nada. Mas a morte da alma, diz a Escritura, que fica ali. Sabe? É uma morte diferente, que fica como se estivesse ali purgando ali, o tempo todo. Não é que é? E para você ir para, para você saber que você passa para outra vida, você passa para outra vida, é exatamente a fé em Jesus, o crer em Jesus, te faz com que a sua vida seja eterna. A fé em Jesus salva você exatamente nesse ponto aqui, ó, da condenação do inferno. Você passa a viver eternamente. Começou quando? Quando começou? Hã? Começa aqui. Aqui é pela fé. Lá eu vejo. Lá eu vejo. Aqui é pela fé. Mas quando eu saí do corpo, Paulo fala, neste corpo é um exílio longe de Deus. Quando... Paulo fala assim, olha, eu queria sair para mim ir para perto, para junto. Eu saí daqui, ó, eu estou com eles. Eu saí, eu já estou com eles. Eu vou querer voltar? Deixar o certo pelo duvidoso? Lázaro, Jesus falou, olha, eu, Marta, Senhor, eu sei que ele pode ressuscitar na ressurreição. Não, Marta, não. Se eu quiser, eu posso mandar ele voltar agora. Mas ele volta para a mesma vida. Ele volta, Marta, para a mesma vida. Amém? Eu não estou falando da ressurreição lá, Marta. Eu não estou falando da ressurreição lá, final, Marta. Eu estou falando... Que eu posso mandar ele voltar agora, mas ele volta para a mesma vida. Você não quer ele na mesma vida? Ou você quer uma alma? Não, eu não quero uma alma, eu quero ele, eu quero a carne, eu quero conversar com ele, eu quero o meu irmão. Eu posso, Marta, manda voltar, quer ver? Lázaro, vem, quem, Lázaro voltou aonde? Aonde que Lázaro voltou? Aonde Lázaro voltou? Na mesma vida. Continuou com a mesma vida. Com a mesma vida. Certo? Amém, gente? Deus está mostrando isso para dizer para você o seguinte, que você precisa mudar de vida agora. Certo? Conservar o seu corpo, ele pode, mesmo que você morra, ele pode mandar voltar. Ele, é isso que ele falou ali. Marta, quer ver? Lê lá para mim, por favor, filho. 28. 27, onde estava? É, 25, 26, 27, vai lendo para você ver.
Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto?
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, leva uma vida de ressurreição. Quem crê em mim, já vive essa vida aqui. É como se ele já tivesse ressuscitado. O corpo não está com nada. Amém? Ó, o corpo não manda mais. O corpo não está com nada. Porque eu já vivo a vida de ressurreição. Tá? Eu vivo a vida de ressurreição. O corpo não está com nada. Tá, agora vamos lá em Efésios para ver. Vamos lá em Efésios. Vamos lá em Efésios. Depois a gente volta aí, né, João? Se Deus quiser. Vamos lá. Vê, 4:17. Efésios 4:17.
Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente.
Na verdade?
Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus.
Repete.
Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios.
E se você estiver andando como andam os gentios? Se você estiver na vaidade da sua mente ainda? Não é bem que você não vai ter. Eu quero a resposta ainda diferente. Leia de novo.
Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles.
E o que separa você? Porque a vida de Deus é essa ou essa? A vida de Deus é essa aqui, ele já passou por essa. Ele já passou por essa, Paulo Júnior. Ele vive essa aqui. Ou não é? É, ele vive essa aqui. Ele já tem um novo corpo, ele tem vida eterna. Ele já tem vida eterna. Então, qual a vida que ele vive? Essa aqui. E eu quero essa vida. Eu quero ela. Presta bem atenção, agora lê de novo. Amém?
Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Tá vendo? Dureza do seu coração. Você poderia crer em Jesus, crer, e Jesus te daria a vida eterna. Se você poderia muito bem acreditar em Jesus, e Jesus te daria a vida eterna. Mas você, pela dureza do seu coração, pela dificuldade sua de crer, né? Pela vaidade da sua mente, pela ignorância, estupidez, absurdo que você é. Então você não crê em Jesus. E Jesus quer te dar, ele quer te dar a vida. Você acreditar nele. Se você acreditar nele, ele vai te dar essa vida aqui. Amém? Mas será que basta eu crer? Experimenta. Sabe o que você não tem ela? Sabe o que nós não temos ela? Né, Aline? Por que a gente não tem a outra? Porque a gente ainda não acredita direito, gente. Isso é lógico. Nós ainda não cremos o suficiente para ver do lado de cá. Nós não cremos o suficiente para ver do lado de cá. Exatamente. Então, se nós crêssemos o suficiente, nós veríamos a glória de Deus. Se nós crêssemos o suficiente, nós diríamos: não entra porque vai acontecer isso, não faz isso porque vai ter isso, e etc. E é, ó, tal, ó, faz assim, não é assim, etc. Se nós crêssemos realmente como Deus quer que a gente creia, que a gente crê, que a gente crê, creia, nós veríamos do lado de cá. Amém? Mesmo nesse corpo, Jesus falou, mesmo, ele poderia ver. Você fechava o olho, você via. Você, ou até de olho aberto, você veria. Entendeu? Você punha a mão no enfermo, o enfermo seria curado. Porque tudo isso que Jesus fez, ele fez, mesmo estando no corpo, ele fez. É antecipando. Ele faz é antecipar para você. Por isso que Paulo falou, o que me separa é só esse corpo. Só isso que me separa do céu. O que me separa do céu é só esse corpo. É como se fosse uma roupa. Eu vou tirar essa roupa. Então presta atenção. Se nós não temos duas vidas, tem uma vida apegada a esse corpo, tem uma vida, né, ignorante, tem uma vida que não dá o braço a torcer, tem uma vida que quer carne, tem uma vida que gosta, e está nascendo uma vida que quer ir para lá. Mas é uma luta, não é uma luta? Amém? Não é uma luta? Tem uma vida que quer ganhar. Tem uma vida que quer, eu quero, mas deixa eu primeiro fazer isso. Deixa eu primeiro sepultar os mortos. Deixa eu primeiro comprar um não sei o quê. Pronto. Então aí está a dificuldade. A gente quer uma coisa e quer a outra. Quer a outra, mas não larga essa. E Deus garante para você que se você quiser crer nele e etc. E renunciar essa, ele dá essa para você de graça, de lambuja, e ainda tem a outra. Não sei, eu não dou conta de explicar não. Eu não sou capaz de explicar, não. Mas você se vira. Amém? De uma coisa eu tenho certeza. O seu sofrimento é porque você não larga uma coisa. Você tem medo de largar. O seu sofrimento é esse. É que você fala, mas na hora do bom você... É assim. Amém? Continua lendo Efésios, continua lendo, você vai ver, mais na frente você vai ver, mais claro ainda.
Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade em Jesus. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente.
Então, presta atenção. O que o Evangelho faz com você, Wilma? Pelo que você leu. O que o Evangelho faz? Renova, o Evangelho renova. Quando você fala renovar, o que é renovar? O que é renovar? Você pega esse aqui e renova isso aqui. O que você faz? você reforma, você pinta de novo, repoca de novo, põe um piso novo, então você renova. Então o Evangelho, ele renova. Renova a um, o velho. Você renova o velho. Mas se você renovar, se você não reformar, você continua com a velha vida. E ela termina onde? Ela termina aqui. A velha, ela vem, 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 quando você pensa que não, 57, 58, 59, 60, 61, 62, eu quero viver. Pronto. Amém? Ignorante ou não? A coisa mais feia do mundo, mas quer viver. É? Concorda ou não concorda? Não, é estranho, não. Gente, além desta carne existe uma alma. O que Deus está falando para você, Ele colocou você nesse corpo para falar com você. Ele colocou você nesse corpo para ver se Ele podia conversar conosco, para falar para a gente, olha gente, eu pus vocês nesse corpo para conversar com vocês, mas vocês estão aí dentro. Eu coloquei vocês nesse corpo só para conversar com vocês, para dar uns tapas em vocês. Mas isso que vocês têm aí por fora é uma coisa muito passageira, muito provável. Vocês precisam acreditar em mim. Tá bom, senhor. Ou não é verdade isso? Ou não é verdade? Eu tenho certeza, não vai demorar. Nós vamos deixar esse corpo. Amém? Nós não estamos falando de corpo. Nós estamos falando de vida. O que Deus quer dar a você, o que Deus quer é salvar a sua vida. Não é salvar o seu corpo. Porque o corpo, ele sabe que o corpo daqui um pouco volta para a terra e acabou. O corpo, ele já está, ele volta para a terra, daqui um pouco e acabou. Todo mundo voltou até agora. Até Lázaro, que Jesus mandou ele voltar. Tá bom, Lázaro, então eu vou mandar você voltar, mas você vai voltar para o mesmo corpo, porque você não creu em mim, você não tem vida eterna. Então, você pode voltar, mas para o mesmo corpo. Eu desamarro ele aqui, desenrolo, você fica com ele. É. Amém? Pois não. Você vai ter que, se voltar, você vai ter que pagar as contas. Você vai ter que ir atrás das coisas, tudo. Como o Zé está falando, não, você vai ter que comprar batatinha, arroz, feijão, tudo. Amém? Amém, gente? Então, esse... Quando a gente está falando, Deus está renovando. O que mais que acontece aqui, ué? Regenera. Ó. Interessante que ele está renovando. É o corpo? É o corpo que está sendo renovado? Não é. Não é. É dentro. É dentro de mim. É a minha maneira de pensar. Presta atenção. O que está mudando? Não é o corpo. O corpo não está mudando. É a minha maneira de pensar. É aquilo que vai passar. O que Deus está mudando é aquilo que vai passar, que vai dar continuidade. Ele está tirando de mim os pecados, ou seja, aquilo que Ele não quer que passe. Preste atenção, você vê. Ele está tirando de mim aquilo que Ele não quer que passe para frente. Tira os pecados aqui. Então, isso é renovar. regenerar, certo? O lavar regenerador, a restauração, e etc, etc. Ele, aquilo que ele não quer que dê continuidade, então ele vai tirar de mim daqui. Por exemplo, prostituição, passa para lá? Não. Né? É, violência, passa para lá? Não. Não. Corrupção, passa? Não. Ele botou uma barreira aqui, ó. Não passa. Não passa. É isso que Deus quer te dar. Pronto. Se nós não entendermos isso, nós não entendermos isso. Amém, Charles? Deu para entender? Certo? Você vai continuar. O seu corpo, não. Ele vai. Aí, depois, como é que faz? Eu te dou um novo corpo. Eu prometo você um novo corpo. Eu prometo para você. Primeiro, vamos garantir a outra vida. Vamos garantir a continuidade dessa vida. Vamos garantir a continuidade da vida. Depois nós vamos conversar. A hora que você olhar e ver o corpo de onde você saiu, você não vai querer voltar. Deus me livre voltar para esse, né? E depois o seguinte, voltar para sofrer. Tem que falar um pouquinho. Voltar, como o Zé falou, voltar para poder sofrer de novo. Para pagar as contas, né? Para poder ficar fazendo isso, para arrumar aquilo e tal, não sei o quê, para sofrer, aguentar desaforo, humilhação e tudo, e etc. Voltar para todo esse sofrimento, essa ilusão, essa coisa, essa... Você volta, Erson? Amém? É verdade, não é verdade? Você voltar e o corpo da humilhação, voltar para depois... É. Amém? Pronto. Já terminou o tempo aqui. O que você gostaria de falar? Quem gostaria de falar? Quem gostaria de falar alguma coisa? Eu, por exemplo, estou pensando aqui. Eu estou pensando aqui. Não, não vou falar não, só estou pensando. Como é fácil a gente ganhar a vida. Mas também como é fácil a gente enrolar por aqui. Como é fácil a gente se embaraçar por aqui. Como é fácil a gente se envolver com aqui e tal. Mas, meu Deus do céu, não pode falar pra gente que a gente é bonito, que a gente... Amém, fala o Elmo. O versículo. O Elmo tinha um versículo, tem um versículo aqui para falar para nós.
Gálatas 2, 19 e 20.
Gálatas 2, 19 e 20.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei.
Então, ó, a lei diz que, ó, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. Então, aqui... Todo mundo está morto. A lei diz que eu estou morto. Ah, mas eu não estou. Mas a lei diz. Pronto, acabou, né, mano? Não é assim? A lei disse, acabou. Você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que você comer, você morre. O homem foi e comeu. Então o homem está morto. Você está morto. Você que não sabe. Você está morto. É só uma questão de tempo. Você põe o corpo ali, está morto. Por que está morto? Porque o médico falou que está morto. Porque você mexe, não altera. Porque tá... Então, se você esperar um pouco, você vai ver que realmente está morto. Porque começa a decomposição, começa a acontecer a decomposição. Você vai ver que realmente está morto. Mas quando, logo no início ali, até os próprios médicos morrem, morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Está morto ou não está morto? Não, morreu. Aí chegaram à conclusão ali que morreu mesmo. Não tem jeito. Reanima, dá uma reanimada, quem sabe? Não, agora morreu mesmo. Pode. Tá certo? A lei disse que nós morremos. Então nós estamos mortos. Mortos, nós estamos mortos. Quem crê em Jesus, vive, vive. Então, eu sou a ressurreição, ele falou. Eu sou a ressurreição. Quando você crê em mim, você já está ressurgido, ressurreto. Você crê em Jesus, você já adquiriu a vida. O corpo, não interessa. Eu vivo e Jesus vive. Eu vivo. Agora lê, ele vai ler você, isso que eu expliquei para você aqui, quando ele lê aqui, você vai entender melhor. Quer ver? Quer ver? Ele lê.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de ver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Amém? Amém. Não é tremendo? Tremendo! Amém, amém. Eu vejo televisão. Eu vejo, eu enxergo. Eu não estou cego. Tem televisão ali, retroprojetor, água. Eu vejo. Jesus vê também. Eu também vejo. Certo? Água eu bebo o quanto eu posso, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Retroprojetor eu uso se eu quiser. Televisão eu desligo e ligo e vejo a hora que eu quiser. Certo? Certo? Não tem nada aqui. Não tem nada que manda em mim, não tem nada que domine em mim. Eu mando em tudo. Eu domino tudo. Eu tenho poder sobre tudo. Amém? Ligo e desligo a hora que eu quiser. Essa é a vida que eu ganhei. Essa é a vida que eu vivo hoje. Jesus Cristo me salvou. Amém? Eu estava morto. E hoje eu vivo. Amém? Pensa que eu estou morto, não. Estou vivo. Amém? Comentários.
Agora eu entendi, né? No começo eu falei assim. Sabia que nós temos duas vidas. E eu falei assim, mas esse trem está errado. Está falando que a gente só vai viver uma vez, depois disso vem a morte, né? Aos homens ele está ordenado viver uma só vez, depois disso vem a morte. Aí, mas agora eu entendi o que o senhor quis dizer. Interessante que o nosso entendimento, né? O senhor estava falando aí desse diálogo de Jesus com Maria, de Maria ir até um certo ponto e de Jesus ir além. O entendimento nosso está bem aquém do dela. Tem muita gente que nem sabe dessa ressurreição. E Jesus estava falando assim, ela falou, eu sei que no último dia o meu irmão vai ressuscitar. Jesus estava tentando fazer ela entender, não, eu não estou falando dessa ressurreição, não. Estou falando que se ele crê em mim, ele pode voltar para esse corpo agora. E aí, como você estava falando, né? Aí Lázaro ressuscitou, mas ele ressuscitou para onde? Para essa vida. E o que aconteceu com ele depois? Ele morreu de novo. Lázaro morreu de novo. E Jesus estava falando, não, eu estou falando, é da outra vida, estou falando que você vai ressuscitar, já nesse corpo, você vai desfrutar dessa nova vida que eu vou te dar, uma vida eterna, uma vida sem morte, uma vida, né, tremenda. Agora eu entendi o que você quis dizer. Realmente, a nossa luta é esse conflito, né? A gente querendo estar nesse corpo, estar nessa carne, e a nossa carne, ela quer andar na vaidade dos pensamentos, ela é entenebrecida, ela quer fazer a vontade da carne, etc. Mas existe a nossa alma também, né? Que ela quer viver, ela já entendeu que depois desse corpo aqui, existe uma nova vida, e o nosso esforço é isso. Ao mesmo tempo que a gente quer viver aqui, a gente quer viver outra vida. Mas aí eu fiquei convencido, como você falou, o que que adianta a gente ressuscitar nesse corpo para viver a mesma vida? Para viver a mesma tribulação, a mesma dificuldade, é ressuscitar para a vida eterna. Que Jesus, interessante que ele falou assim, ela está falando, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Jesus falou, eu sou a ressurreição. Ou seja, a ressurreição já chegou. Quem creu em mim, eu sou a ressurreição. Quem creu em mim já está ressuscitado.
E se você experimentar a vida, você não quer voltar. Você não quer essa vida mais. É isso que é. Se você experimentar a vida com Deus, você não quer mais. Então, é isso que Jesus fala, creia em mim, acredita em mim, porque a vida é melhor, a nova vida é melhor, a vida eterna é melhor, a vida sem pecado é melhor. Creia em mim. Aí a gente fica com medo de crer em Jesus, com medo. Amém? Então, esse que é o nosso sofrimento, essa nossa luta. Porque se nós crêssemos, presta atenção, se a gente acreditasse, tendo que comer e vestir, estejais contentes. Qual o seu sofrimento? Você não acredita nisso. Você não acredita nisso. Certo? Deus proverá. Deus proverá. Seu sofrimento, porque qual é o seu sofrimento? Você não acredita também não. Você quer prover. Você quer prover, você quer adiantar, você quer fazer, você quer fazer, você quer fazer. Porque você não acredita. Então, aí você sofre. Amém? Então, às vezes nós estamos falando aqui, falando e vivendo aonde? É ter como se não tivesse. Não, eu quero ter. E gostar. Eu quero ter, mas com gosto e gás mesmo. Não é não? Você não ter como se não tivesse. Ter como se não tivesse. Mas como é que você despreza, né? Mano, não liga. É ter como se não tivesse. A gente apega a coisa, a gente tá, não sei o quê. Se tirar, né? Se tirar. O colar do pescoço da gente, a gente mata a pessoa. Se tirar o tênis, a gente mata a pessoa. Deus fala, se alguém, né, te tomar um tênis, dá o outro, a meia, calça no pé dele, arruma tudo. Como que nós vamos adquirir essa vida aqui? Crendo no Evangelho, crendo em Jesus, orando. Senhor, alimentando, comendo da árvore da vida. Alimentando da árvore da vida. Então você nunca vai ter. É claro, amanhã você vai correr atrás das coisas, você vai continuar tudo, mas ora, pede a Deus, alimenta da árvore da vida. Senhor, olha, o irmão tem razão, a gente fala, mas tá, né? Mas se você orar, se você pedir, você, pronto. Deus vai te salvar. Deus vai te salvar. Ele vai te salvar. Amém? Amém. Júnior, agora não falo mais nada.
Pensei que a reunião melhor fosse de ontem. Pensei que a reunião boa foi de ontem. Hoje parece que Deus vem mostrando, é interessante. Uma coisa que eu gostei demais, que o senhor falou bem no meio da reunião, a fé, né? Creia naquela vida. Se você crer, você vai orar, você vai pedir para Deus, ó, Senhor, ó, reconhecer mesmo que não pode tirar nada.
Tá dando para ouvir aí?
Oi.
Tá não, tá? Tão ouvindo, não. Vai ter que repetir tudo de novo, tá?
Não.
Pensei... Pega outro microfone, pega outro.
Oi.
Tá gravando?
Gravando, né?
Seu João lá não ouviu, dona Amadora?
Eu tava falando aqui o seguinte, que eu pensei que a reunião boa fosse a de ontem. Hoje parece que foi melhor que a de ontem. Hoje é a melhor que a de ontem. Aí eu estava observando, né, que tudo foi falado, essas duas vidas, igual o Elmo, né? No início eu estava confuso, né, duas vidas, isso é... Mas Marta, não, Marta mesmo viu isso, né? Mas Jesus viu, ó, eu tenho outra vida. Agora eu acho interessante mais, essa fé, né, irmão? Essa fé que nos faz adquirir a outra. Tudo é fé, igual falou ontem, se você não crê, você não vai ver a glória de Deus, não. Então eu acho interessante mais, essa fé... Crê. Se você crê a outra, você vai ver que você não vai querer voltar para esse corpo. Se você acreditar na outra, aí são os detalhes, né? Se você acreditar que por me vestir é melhor, você não vai querer a outra. Então eu achei interessante demais essa parte, né? Temos que acreditar que a outra vida, ela é muito melhor que essa.
Você vai concordar com Jesus, você vai... Basta você crer em Jesus. O que é crer em Jesus? Deus vai dizer para você assim, ó, não senta aí não. Aí você não senta. Você está com vontade de sentar, mas Jesus falou que não era para sentar, você não senta. Certo? Por quê? Porque se você sentar, vai te atrapalhar. Então você não senta. Amém? Você fala, bebe só um copo d'água. Tá bom demais. Você bebe só um copo d'água. Você vai ficar com vontade de beber mais. Mas ele falou, olha, só um copo tá bom. Você bebe um copo. Isso aqui é crer em Jesus. É, porque ele, Jesus Cristo, fez tudo o que diz respeito à vida. Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida. Está tudo ali no Evangelho. Para você passar para cá. Para você viver bem. Para você viver e você vai viver bem. Em vez de comer duas melancias, você come só uma talha, um pedaço. Duas melancias, você vai para o hospital. Certo? Como só uma banda, duas, um quarto, um terço de uma melancia, tal. Já dá para você ir no banheiro muitas vezes. Amém? Então, faz aquilo que Deus manda. Só isso. Quem crê em mim, mesmo que ele morra, mas ele viverá, ele tem vida eterna. A morte não atrapalha, não. A morte não atrapalha. Fala, irmão Zé.
Duas coisas para falar. Foi muito bom. Mas, igual o senhor começou falando, eu achei interessante esse diálogo entre Marta e Jesus. E Jesus mostrando, olha, eu tenho poder para falar para Lázaro. Eu tenho poder para ressuscitar Lázaro no último dia. Eu sou a ressurreição. Do último dia, sou a de hoje também. Então eu vou falar para Lázaro, voltar, para mostrar para você que existe uma outra vida nessa aqui que ele pode viver. Né? A vida de Deus, isso eu achei importante. A vida de Deus. Qual é a vida de Deus? A vida que Jesus, o senhor falou, a vida que Jesus levou. E ele já passou, agora ele adquiriu a vida eterna. Ele tem vida eterna. Mas ele mostrou que nesse corpo que nós estamos vivendo, a gente pode viver essa vida que Jesus quer nos dar. Mas aí o senhor falou, o que nos impede, o que nos atrapalha? Né? A incredulidade, a dureza do coração, esse apego a essa vida a nossa vida que nós temos, o medo de perder, o medo de não perder, de ter que... A luta desse dia a dia que nos impede de ter essa vida que Deus...
É, então, não acredita que ela continue. Então, quer viver até os 60, 70, quer viver, achar bom, quer aproveitar, quer gozar da vida, tudo. Porque não acredita que ela vai continuar.
É, e resumindo, assim, estava até vendo aqui com a Suzana, por que que a gente tem essa dificuldade de não acreditar nisso? Por que a gente que acredita nessa vida, a gente acredita em nós, na nossa vida, nós temos que sair cedo, trabalhar e tal, e não faz do jeito que Jesus falou. Eu acho assim, que é igual Marta pensava, não, Jesus, ó, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria nem morrido. Né? Então eu acho assim, que nós temos que nos esforçar para acreditar no Evangelho que o Senhor falou, que o Evangelho vai nos fazer ter essa nova vida, porque a dificuldade, eu acho que a dificuldade nossa não é nem tanto de ter essa nova vida, a gente quer, nossa, a gente luta, tem vontade de ser esse novo, mas nós temos dificuldade de acreditar no Evangelho, naquilo que Jesus falou, a minha, principalmente. Não, eu quero ter uma vida de Deus tremenda, eu quero fazer do jeitinho que Jesus fez, assim, ó, ser um homem abençoado, né, que ajuda, que faz, igual Jesus fez. Só a dificuldade minha é não acreditar no Evangelho.
Amém.
Igual eu estava falando. Só isso. Igual eu estava falando aqui pro sargento e para a Livinha aqui. Né? Jesus diz, tendo que comer e vestir, esteja contente. Né? Andeja ansiosa. Aí eu quero, a minha mulher também acredita nisso, porque ela fala, não, se eu ficar crendo nisso, ela não acredita, você tem que trabalhar, seu preguiçoso. Ela chama de preguiçoso. Fala, não, vamos crer em Deus. Ela, então, não é só eu que tenho que crer, não. Eu creio, por exemplo, ó, Deus nunca viu o justo mendigar o pão. Aí eu falo, ó, vamos crer nisso. Ela fala, não, você tem que trabalhar, rapaz. Então tem muita coisa que não é só a gente que tem que crer, não. Né? Então, por exemplo, quando o senhor falou que Deus ressuscitou Lázaro, mas ele também teve que acreditar na nova vida. Ele não nasceu na nova vida, não. Eu acredito, igual o senhor falou, ele nasceu na mesma vida. Ele tinha os problemas, ele tinha que trabalhar, ele tinha que voltar a trabalhar, tudo de novo. Então, eu acho que a nossa dificuldade, irmão, é acreditar nisso que o senhor está falando. Não é... Pode ter certeza, a gente gosta demais do Senhor, tudo, mas não acredita, não. Sabe que o Senhor é um homem enviado de Deus, é muito bonita as palavras que o Senhor fala, muito profundo, mas a gente não acredita. Fala que acredita, mas não acredita. É tenente.
Eu estava lembrando aqui que você estava comentando sobre a vida de ressurreição, né? Que ela começa aqui. Na verdade, quando Deus estava falando da vida, ela pode começar aqui. Aí a morte não vai atrapalhar em nada, como o senhor comentou. Eu estava pensando nessas características, que é uma vida de ressurreição. Aí o senhor falou que não é apegado às coisas materiais de verdade. Pode dar as coisas para ele e tomar também, que aquilo lá tanto faz, tanto fez. Ele tem a preocupação em agradar a Deus, então praticamente já está vivendo a vida de ressurreição e ela começa aqui. Né? Aí esse detalhe que realmente me chamou a atenção, todo mundo já comentou aí muitas coisas desde o início falando, mas isso aí me chamou a atenção porque eu paro para pensar, será que às vezes a gente tem vivido essa vida faz parte da gente já? E basta, como o Júnior falou também, basta crer, né? Basta crer. Não é difícil não, ao mesmo tempo é difícil crer. Ou seja, basta crer em Jesus, você passa para outra vida. Mas ao mesmo tempo, como é difícil crer, né? Como o Zé também estava comentando. Como é difícil crer. Mas a gente tem tudo, né? Para alcançar essa vida aqui. E são muitos detalhes, né? Que mostra que você já faz parte de uma vida de ressurreição. Uma delas é não ficar apegado a essas coisas. E o quanto a gente é apegado, né?
Obedecer. Você obedecer a Jesus, o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Senhor, então eu não sou capaz... Então, dá-me do seu Espírito, guia-me, dirija-me. Então, é isso, é oração e súplica. É pedir a Deus, eu sei a dificuldade que é, eu sei a distância que me separa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar tudo aquilo que Deus está me oferecendo. Ele me oferece o Espírito Santo, ele me dá o Evangelho, ele apóstolo, profeta, mestre. Eu vou pegar tudo que eu puder. Bíblia, entendeu? Eu vou pegar tudo que eu puder. Ele tem nos dado tudo o que diz respeito à verdadeira vida. Então eu vou usar tudo. O Espírito Santo foi dado. Aí você joga fora, você despreza. Se ele deu o Espírito Santo com essa finalidade, para te ajudar, para te salvar, olha, sem mim você não consegue. Não pensa você que você consegue sem mim, você precisa de mim. Ou então eu quero o Senhor, me dá. Como é que eu tenho o Senhor? O meu Espírito. Então, Senhor, então dá-me do seu Espírito. Você pede, você não toma remédio 3, 4 vezes por dia, pede o Espírito Santo. Dá-me, Senhor, do seu Espírito. Escuta, eu vou colocar apóstolo, profeta, mestre, etc. Tá? Vou pregar o Evangelho, vou falar com você, dá sonho, vou dar visões. Para quê? Tudo. Não é para te salvar? Não é para poder fazer você acreditar? Não é para poder livrar você ali daquela situação? Então, põe, pega, firme. Amém? Amém, mãe. Me dá uma palavra, me dá um sonho, me dá uma visão. Dá-me, Senhor, do seu Espírito. Dirige o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar e tal, etc. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Para levar uma vida de Deus. Para poder levar uma vida que eu sei que ela, olha, a vida que eu vivo hoje já é a nova vida. A vida que eu vivo hoje já é a nova vida. Graças a Deus. Olha para vocês, ó. Amém? Eu já estou vivendo a vida. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, né? Não é numa morta. Amém. Essa vida ainda precisa, amém? Almoçar. Mas almoça, pouquinho. Certo? Come com jeito. Deixa os outros comer primeiro. Tudo é questão de... Aleluia. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso, que nos tem falado, que nos tem dirigido. Deus presente em nossa vida, em nosso meio, nos ensinando, né, nos salvando, nos regenerando. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tremendo. Olha como o Senhor, como nós devemos louvar o Senhor. Como nós devemos realmente dar graças a Deus. Pelo Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e ainda continua fazendo, para soltar as nossos pés, Deus, para desprender nossas mãos, né, para nos dar entendimento, né, para nos alimentar espiritualmente, para que a gente possa, Senhor, realmente acreditar no que nós estamos fazendo. Acreditar na prática de tudo que nós estamos fazendo. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé. Aumenta o nosso interesse, né? Por Deus. Por acreditar em Deus. Porque no Senhor realmente está a vida que nós precisamos. Ela está escondida em Cristo. No Senhor está a nossa salvação. Amém, amém, amém.